Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Deus é bom, irmãos?
Amém!
Deus é bom em todo tempo. Diga comigo, essa noite
eu vou experimentar
de milagres, cura, prodígios, sinais, maravilhas, porque o meu Deus é bom, e Ele vive, reina para sempre. Oh, glória, aleluia. Pode sentar. Obrigado, pessoal. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu pedi um louvor bem animado, porque eu creio que essa noite é uma noite de confrontar o natural com o espiritual. E quem crê já se alegra antes de ver. Quem crê já começa a se empolgar na certeza da vitória. Amém, irmãos? Então, tenha uma certeza essa noite. Se você entrou aqui com alguma dor no seu corpo, algum laudo de enfermidade, essa noite isso vai embora no nome de Jesus Cristo. Porque existe uma presença aqui, existe uma unção nesse lugar. A palavra do Senhor vai ser servida aqui. E aqueles que se alimentam da palavra, eles se fortalecem na palavra. Amém, irmãos? Aquele que come do cordeiro, aquele que se alimenta do cordeiro, tem vigor físico para uma caminhada, para avançar, para correr a carreira com excelência. E essa noite vai ser assim nesse lugar. Amém? Eu estou com uma expectativa muito grande. De ver o Senhor agir, de ver a palavra em manifestação. E eu quero que você abra bem o seu coração, abra bem o seu ouvido e fique alerta àquilo que o Espírito Santo vai comunicar ao seu coração essa noite. Amém? Oh, glória, Deus é bom.
Amém.
Pai, nós te agradecemos por esse tempo que estamos juntos aqui. Cremos na tua palavra sendo ministrada com poder, com ousadia, debaixo da unção do teu Espírito Santo. Cremos, Senhor, que cada um aqui é alvo dessa palavra, é alvo, Senhor, do poder e da unção do Senhor. Nós estamos reunidos no seu nome, numa certeza: o Senhor está presente. A unção do Espírito já está nesse lugar, e é onde está o Senhor, onde está a presença do Senhor, a poder, a milagre, a vida e a vida em abundância. Oh, glória, aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Como eu falei, irmãos, eu creio numa noite onde, se puder aumentar um pouquinho só o meu retorno, uma noite onde o natural vai ser confrontado pelo espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 4, ele diz assim: ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Existe um natural e existe um espiritual. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai orar na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 17, ele vai orar para que se abram os olhos do entendimento e para que haja um conhecimento, para que haja um entendimento do poder de Deus, das coisas espirituais, e para que o nosso homem interior possa discernir as coisas espirituais, que a gente não fique limitado somente ao que é natural, ao que a gente consegue ver, tocar, sentir, as informações naturais que a gente tem. E ele continua orando no capítulo 3, pedindo para que a gente possa compreender espiritualmente a dimensão das coisas espirituais, a dimensão do poder de Deus, a grandeza de Deus e como há poder na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Existe um entendimento de como é que eu vou dizer? Uma informação natural. Porém, Deus tem nos chamado não para viver com informações, mas para viver com revelações. As informações, elas vão dizer coisas para a gente, mas a revelação, ela vai dar a certeza do que nós vamos dizer para as informações. nós estamos num seminário de cura e as informações, muitas vezes, que nos trazem a esse lugar são informações ruins. Olha, tem um laudo de um médico dizendo, olha, isso não tem jeito, ou você vai sofrer com essa enfermidade para o resto da sua vida, ou ainda, a sua vida nem tem tanto tempo assim. Algumas informações são passadas, ou ainda que não sejam informações dadas por médicos, e nós estamos, não temos nada contra eles, amém, irmãos? Estamos combatendo o mesmo combate. Porém, existem informações que o nosso corpo passa para a gente. Ah, eu estou cansado. Ah, eu estou desanimado. Ah, eu estou triste, eu não tenho forças, eu não tenho ânimo. Ah, eu estou com dor aqui, ou estou com uma dor ali. Eu tenho uma incapacidade nessa área, ou uma incapacidade naquela. São informações que o nosso corpo nos traz. O natural está gritando informações. Irmãos, se nós formos somente naturais, nós vamos captar essas informações e viver por elas. Mas o que Deus tem nos chamado é viver por uma revelação. Não do que o natural mostra, mas do que o espiritual está liberando. E desde o princípio, se nós formos ler a Bíblia no início, desde o princípio existe um confronto entre o natural e o espiritual. E até hoje é assim. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, ele vai dizer, olha, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque eles estão em ambientes diferentes, eles dão informações diferentes. E no início, se a gente for ler a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, você está aqui ainda?
Sim.
Em Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que no início criou Deus os céus e a terra. E a Terra, o natural, esse planeta imenso, ele passou uma informação para Deus. Ele disse, eu estou sem forma e vazio. Uma informação foi passada. Mas quantos sabem que Deus não vive por informações naturais? Deus vive, Deus é um Deus de fé. E a fé não está envolvida com o que é natural, com o que eu posso ver, tocar e sentir, mas a fé, ela está envolvida com uma revelação de vontade e da vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que a terra fosse sem forma e vazia. Então, Deus vai confrontar o natural com um poder espiritual. E esse poder espiritual é a manifestação da vontade de Deus através da palavra de Deus. Então, Deus libera a sua palavra para a terra. E quando Deus libera a sua palavra para a terra, ela vem à terra causar aquilo para o que foi liberada. Eu quero que você veja comigo Isaías no capítulo 55, no verso 11. Isaías 55, verso 11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, Deus libera uma palavra, haja luz. E a palavra sai de Deus e vem em direção à terra, em direção ao natural, em direção àquela informação, estou sem forma, vazio, sou grande demais, sou potente demais, sou poderoso demais, mas tenho que me render à palavra de Deus que foi liberada. Porque o natural, ele não tem mais poder do que o espiritual. O natural tem que se render. Então a palavra de Deus vem, haja luz e houve luz. Então a palavra volta para Deus, para aquilo que ela foi liberada para fazer, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as trevas e a luz. E então passa o primeiro dia e Deus libera novamente a palavra, haja separação entre as águas abaixo do firmamento e acima do firmamento. E Deus vai liberando palavras, e conforme a palavra vem, ela confronta o natural. A palavra de Deus liberada vem à terra, confronta o natural e transforma aquela informação na revelação que Deus tinha do que Ele queria que acontecesse. Diga comigo, o natural não resiste ao espiritual. Aleluia. E cada vez que Deus libera uma palavra, é poder saindo, é poder liberado, poder espiritual para confrontar o natural e transformar o que é natural no desejo da palavra, no desejo de Deus. Amém, irmãos? Oh, glória. E Deus cria todas as coisas, transforma, e aquilo que era sem forma e vazio, aquele ambiente onde o Espírito Santo pairava, aquele ambiente começa a se transformar. E o natural tem que se ajeitar, tem que se mover, e a cada palavra que é confrontada, ele se adapta, se adequa, ele começa a se ajeitar ao que Deus disse e se transformar naquilo que Deus queria que acontecesse, porque Deus é um Deus de fé. Aleluia. Aleluia. O espiritual sendo confrontado, e essa noite, irmãos, o espiritual vai confrontar aquilo que está de natural no seu corpo, dizendo que você tem dor, que você tem enfermidade, que notícias ruins que chegaram serão confrontadas pela verdade da palavra. E a boa notícia é que não vão resistir, não vão resistir. Aleluia. E depois que Deus cria todas as coisas, que esse natural é moldado, antes o que era sem forma e vazio, agora está cheio de vida, está cheio de vigor, está cheio de beleza. Irmãos, quantos sabem que Deus é um Deus de vida e abundância? Amém. Eu declaro em nome de Jesus, nas áreas da sua vida, onde há vazio, onde há tristeza, onde há carência, a graça do Senhor chegando, a palavra do Senhor chegando, e a abundância do Senhor transformando. Amém. Vida e vida em abundância, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. E agora que está tudo formado, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Diga imagem. Semelhança. Olha que plano sobrenatural do Senhor. Porque do pó da terra ele cria um homem, para o homem espiritual que ele gerou em si pudesse habitar um corpo físico, para habitar um ser espiritual. Por que isso? Porque o homem agora estava num ambiente natural, criado por Deus, transformado por Deus, mas com uma essência espiritual. E veja o que Deus fala. Ele diz: domine, governe. Domine, governe. E aqui, irmão, eu quero que você preste bastante atenção. Se existe algo para ser dominado, se existe algo para ser governado, é porque se não tiver domínio e se não tiver governo, a coisa vira bagunça de novo. Sim ou não?
Sim. É.
Se a ordem era governe, domine, é porque se não tiver domínio, se não tiver governo, o que é natural volta novamente a se desconcertar. Volta novamente se deixar a ficar sem forma e vazio. Amém? E esse ser espiritual num ambiente natural está ligado à fonte da vida. E ele continua a receber palavras. E pega dessas palavras, e com as palavras que recebeu, vai começar a dar ordens, comandos, para governar e dominar. É como se fosse o próprio Deus aqui na terra fazendo que as coisas acontecessem. A vontade de Deus passada para o homem, para que o homem pudesse governar, dominar, manter as coisas no seu devido lugar, de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Tiago fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há dúvida e nem sombra de mudança. O homem estava aqui para isso. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Mas nós conhecemos a história, eu vou andar um pouquinho mais rápido agora. Acontece que o pecado entra. E com o pecado entra aquele elo de conexão entre o espiritual e o natural, para que continuasse aquele processo onde o espiritual governa sobre o natural, foi rompido. E com o rompimento desse elo, com o rompimento dessa ligação, a autoridade, o domínio e o governo se vai. E quando estava lendo esse texto, eu já li inúmeras vezes, acredito que você também, em Gênesis no capítulo 1, 2 e 3, o início da criação. Irmãos, quando fala a respeito do pecado, eu não sei se você já percebeu isso, mas vem falando a respeito da serpente, que começa a conversar com Eva, e ali vem falando, não foi assim que Deus disse, é assim, não é? E começa a oferecer, a mostrar as qualidades daquele fruto, começa a estimular a visão, a audição, os sentidos. A Bíblia fala a respeito de concupiscência da carne, ou um desejo desenfreado, incontrolável da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E durante todo esse momento, até Eva comer do fruto, não se ouve a voz de Adão. Já percebeu? E aqui eu vou trazer um princípio para você. Não se cale diante das ameaças, não se cale diante das adversidades, não se cale diante dos enganos, não se cale diante dos ardis de Satanás, das investidas do diabo, porque aquele que é crente calado é derrotado. Se somos detentores da palavra, irmãos, temos que abrir a nossa boca e liberar a palavra, porque quando liberamos palavra, é o espiritual agindo e transformando aquilo que é natural, afastando as ameaças, colocando para longe aquilo que te traz perigo. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, no verso 8, ele diz, que se diz? A palavra tem que estar junto de você, ela tem que estar na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se somos cheios da palavra, ela tem que estar em movimento, ela tem que estar sendo liberada, e nós ouvimos de Deus, recebemos de Deus e liberando, ouvindo de Deus e liberando, e o fluxo espiritual vai indo de encontro, vai confrontando o natural e moldando o que é natural ao sobrenatural da vontade de Deus. Se ainda tem alguma coisa na nossa vida, irmãos, ao longo da caminhada sempre vão aparecer momentos da vida, ou situações, ou circunstâncias, ou até mesmo no nosso corpo, confrontos. Não se adaptando a bom, a agradável, a perfeito. Afrontas de morte, roubo e destruição. E o que fazer? Nós somos espirituais, colocados num corpo natural, mas para agir espiritualmente em confronto com o que é natural. Oh, aleluia. Amém, irmãos? E a partir do momento onde esse elo é quebrado, ei, o natural desgoverna. O homem passa a ser desgovernado. E agora, a vontade do corpo, a vontade dos pensamentos, isso é que começa a se mover e a dar o tom, e a dar a nota, e a dar a direção. Agora eu vivo pelo que o meu corpo diz, é assim que eu me sinto, meu corpo, minhas regras, quase isso. E aí o corpo é que manda, as emoções é que mandam. E se o corpo começa a apresentar mau funcionamento, ah, é assim mesmo, ah, é a idade. Não. Quem dita as regras não é o meu corpo. Meu corpo, regras de Deus. Minha mente, regras de Deus. Minha vida, palavra de Deus. Aleluia. Oh, glória. E essa morte que reina, essa separação, cria um ambiente de o natural se movimentando e fazendo o que lhe apraz. E começa a reinar morte, roubo e destruição. Porque o iluminar, o entendimento espiritual, o conhecimento da luz se vai. E aí ele diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. A palavra de Deus, ela é espírito e vida. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ei, irmãos, o que a Bíblia vem dizendo ao longo do tempo é: ei, existe um espiritual que, baseado na palavra, que é luz, que é lâmpada, que é iluminação, que é vida, que é espírito, é que te dá poder para confrontar o natural e viver sobre ele, viver dominando ele, viver governando ele. Nós não fomos criados, irmãos, para viver pelo que nós sentimos, pelo que nós vemos. Nós fomos criados para viver pela fé. Aleluia. Fomos criados para viver pela fé. Aleluia. É assim que nós viveremos no nome de Jesus. E eu fico imaginando Deus olhando para a criação, olhando para os homens e vendo aquilo que ele tinha feito para ser governo sobre o natural, sendo subjugado pelo natural e estando à mercê de dores, de enfermidades e doenças, porque além do natural mandar, ainda tem uma consequência do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, a morte, o roubo e a destruição, eles têm caminho livre para se mover por conta do pecado. E com isso, enfermidades, doenças, dores brotam, aparecem novas e outras novas, e vão surgindo, e os corpos vão sentindo as enfermidades da alma, as enfermidades do corpo. Isso como uma consequência do pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória. Todos pecaram e perderam o entendimento de que o espiritual é que é poderoso. Todos pecaram e perderam a ligação com Deus e a fonte da vida que dá essa certeza, que traz essa palavra, que diz pra gente: não, o natural vai ter que se render ao que é mais poderoso. Mudou o homem do espiritual para o natural. Mas quantos sabem que Deus não muda? Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai continuar sendo o mesmo eternamente. E Deus é bom todo o tempo. Olha para quem está perto de você e diga: ei, Deus é bom sempre. Deus, ele é bom sempre, todo o tempo. E Deus continua sendo bom. Em Salmos, no capítulo 103, no verso 13. Salmos 103, verso 13. Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nele o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas as misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Eu vou traduzir isso aqui de uma forma bem natural e específica. Deus está dizendo: ei, eu reconheço cada um, eu me compadeço de cada um, como filhos, como pequeninos que estão sob ataque de dores e de enfermidades. Quantos são pais aqui, irmãos? É como se Deus estivesse com um sentimento que muitos de nós reconhecem, quando olha para um filho pequeno e vê ele passando por uma enfermidade, uma dor, e está chorando, e vai dando uma agonia, que você fala assim: olha, se eu pudesse, eu tirava dele e colocava em mim. É assim ou não é o sentimento? Isso é amor, gente. Isso é um carinho tão grande que só quem é pai e mãe sabe explicar. Irmãos, é como se Deus estivesse nessa posição, e ele olhasse para cada um e falasse: olha, se eu pudesse, eu tirava dele e colocava em mim. Irmãos, eu tenho dois filhos, e por mais que eu queira tirar deles e até colocar em mim, não é possível. Mas Deus olha e tem um sentimento parecido. E é como se ele olhasse para cada um de vocês e olhasse para mim e para cada um de nós e dissesse: se eu pudesse, eu tirava essa dor deles, essa enfermidade deles, esse castigo que é para eles, e colocava em mim. E peraí, eu sou Deus, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Então, irmãos, mais uma vez Deus olha para a terra e agora ele vê o fruto da sua criação sem forma, vazio. Ele vê trevas e mais uma vez Deus agora vai liberar a sua palavra para a terra. De novo Deus vai liberar a sua vontade, a sua palavra, com a sua autoridade diante do natural que está sendo destruído, dominado, massacrado. Deus libera a sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Jesus vem, enviou a sua palavra e o sarou. Amém, irmãos? Agora, o Verbo está aqui, a palavra está de novo na terra, e agora vem com dois propósitos bem estabelecidos. Um deles é: ei, eu vou mostrar para vocês, vocês que não compreendem as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, eu, cheio do Espírito e de vida, vou mostrar para vocês que o natural não tem poder sobre o que é espiritual. A palavra tem poder sobre a carne, a palavra tem poder sobre os sentimentos, a palavra tem poder sobre essa terra, a palavra é poderosa para desafiar qualquer lei natural. E Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E agora a palavra está caminhando no meio de todos e começa a caminhar e ver aquilo que confronta a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E ele não olha para aquilo como sendo: ah, é natural, ah, é assim mesmo. Não, essa enfermidade, essa dor, vai ter que se render, vai ter que se transformar pelo poder da presença da palavra. Aqueles que estão influenciados por espíritos e demônios vão ter que ser libertos pela presença da luz, porque as trevas não resplandecem contra a luz. E a palavra vai caminhando, Jesus, o Verbo vivo, vai caminhando e os confrontos começam a aparecer. E então está diante de um paralítico, e quando a palavra é confrontada pelo natural: ah, eu sou paralítico, eu não consigo andar, a palavra vai prevalecer nesse confronto, dizendo: levanta e anda. Quando um homem cego se aproxima de Jesus e é confrontado a palavra, dizendo: ei, eu sou cego de nascença, eu, talvez aquele homem nem olhos tivesse, eu sou cego de nascença, é impossível voltar a enxergar. Só que a palavra confronta o natural com uma autoridade e um poder espiritual que diz: ei, volte a enxergar. Imediatamente, enfermidades, lepras, pessoas leprosas e que gritavam de longe ou se aproximavam de Jesus: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, se quiseres, podes me limpar. E Jesus diz: eu quero, eu quero, seja limpo, fique limpo. Irmãos, imediatamente, a Bíblia diz que imediatamente a pele voltou ao normal, as feridas foram embora, o causador daquela doença teve que bater em retirada, porque o natural não pode resistir ao poder da palavra. Aleluia. 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 Há uma autoridade da palavra que sujeita a tudo que é natural. Tudo que é natural tem que se render, tem que sujeitar, tem que se adaptar. Aleluia. Jesus, andando de uma cidade para outra, encontra um homem, um centurião, e ele diz que o seu servo estava enfermo em casa. Jesus diz, eu vou curá-lo, e esse homem, não precisa. Irmãos, esse homem entendeu, com as suas limitações, entendeu a autoridade espiritual sobre o que é natural. E ele vai dar um exemplo, não precisa, basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Porque eu também entendo de autoridade. E eu tenho autoridade que me foi delegada. Quando eu digo para esse vai, ele vai. Se eu disser para outro vem, ele vem. Se eu mandar faz isso, ele manda. Então basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua. Basta uma palavra. Irmãos, essa noite basta você agarrar uma palavra. Basta uma palavra para as coisas mudarem. Basta uma palavra para tudo se transformar. Uma palavra essa noite é capaz de confrontar o natural e fazer com que ele se ajoelhe, se dobre diante da verdade do reino. E até aquele que já estava morto há 4 dias confrontou Jesus. Já estou morto e já estou dentro de um sepulcro. Nem a morte resiste ao poder da palavra. E todos estavam dizendo, é impossível, não dá, se você tivesse chegado antes, tire a pedra, Lázaro, sai, sai. E a morte não pôde resistir, porque o natural, diga comigo, natural, não pode resistir ao poder espiritual da palavra. Aleluia. Amém, irmãos. E as pessoas estavam perplexas. O que é isso? Como pode? Irmãos, Jesus desafiava até as leis da natureza. A Bíblia fala que em meio a uma tempestade, ele aparece andando sobre as águas. Andando sobre as águas. E Pedro se empolga com aquilo. Senhor, manda então uma palavra. Ele libera uma palavra. Vem. E uma palavra fez com que aquele homem natural pudesse também caminhar no sobrenatural. Mesma palavra ordena as ondas que se acalmem. A força de um mar revolto se acalmou porque uma palavra foi liberada. Porque o natural, essa terra não pode resistir ao poder espiritual. É assim desde o início. E a tempestade teve que se acalmar, irmãos. E a palavra de perplexidade daqueles discípulos foi: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Por isso que Jesus chega para os discípulos e essa palavra ela nos atinge também. Ele diz, ei, preste atenção, vocês são espirituais. E se você disser a este monte, erga-te daí, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, é assim que vai ser. Você sabe por que isso? Porque do início Deus disse, saia o monte de dentro da água e venha para fora. E a mesma palavra que disse, sai de dentro da água e vem para fora, ela pode também dizer, ei, sai de fora e mergulha dentro da água. O poder é o mesmo, é o espiritual atingindo o natural.
Amém. Deus, aleluia.
Aleluia. Amém. E é essa palavra que Jesus veio revelar, esse espiritual que ele veio mostrar, é isso que ele veio ensinar, e é por isso que ele disse, ei, aqueles que creem em mim, aqueles que estão em mim, se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em você, se você estiver ligado comigo espiritualmente, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e quando você entra por esse caminho, quando você entra por essa porta, você é novamente ligado, o elo é novamente feito, e a palavra começa a fluir para você, a fonte de vida começa a chegar dentro do seu espírito, o seu espiritual se fortalece, o seu espiritual cresce, e aí a palavra que está dentro de você começa a ser liberada, e aqueles que creem em mim farão as mesmas obras e ainda farão outras maiores ainda. Aleluia.
Glória a Deus.
Jesus veio restaurar aquilo que havia perdido. Restaurar o homem que foi criado para dominar o natural, através da palavra, restaurou o que perdeu. Restaurou o que foi roubado. A herança foi novamente restaurada. Ei, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, a maneira antiga de viver passou. O ser guiado pela carne, pela vontade da carne, dos pensamentos, isso se foi. E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: ei, nós estávamos como ovelhas perdidas, e nós éramos guiados de um lado para o outro, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por conta disso inimigos de Deus, ou seja, separados do espiritual, para viver somente no que é natural. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos ainda nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Aleluia. Aleluia, Jesus veio mostrar o que é ser um filho de Deus. Ele veio mostrar. E a outra face da vinda da palavra é que um problema ainda existia. Uma legalidade ainda estava lá, a legalidade do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado, ainda havia um escrito de dívida contra cada um de nós, porque todos pecaram. Ainda havia uma liberalidade para que o diabo pudesse matar, roubar e destruir. E pela falta do conhecimento, pela falta da autoridade, pela falta do discernimento das coisas espirituais, estávamos sujeitos aos ardis, às ciladas do diabo. Mas a Bíblia diz, em Isaías, no capítulo 54, que Ele mesmo tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele tomou. Irmãos, a Bíblia diz que Ele foi maldito em nosso lugar. Naquela cruz estava sobre Ele o meu castigo, estava sobre Ele as dores que deviam vir sobre a minha vida, estava sobre Ele as enfermidades que tinham autoridade e legalidade para vir sobre a minha vida. Ele tomou, Ele carregou, Ele levou, Ele pagou o preço no seu corpo, na sua carne natural. Ele ofereceu como sacrifício, como pagamento pela minha e pela sua iniquidade, pelo meu e o seu pecado. Ele tomou, Ele carregou e Ele levou. Aleluia. Diga agora: o pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Satanás e os demônios não tem mais autoridade sobre aqueles que estão em Cristo. As dores e as enfermidades não tem mais legalidade sobre aqueles que estão em Cristo. E aí Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Aleluia. Enviou a sua palavra e os sarou. Amém. Aleluia. Eu quero liberar 3 versículos para vocês, se você quiser anotar, para meditar e sempre se alimentar deles. Isaías, capítulo 53, vou ler a partir do verso 4. Isaías 53, verso 4. Certamente, verdadeiramente, absolutamente, com toda certeza, com toda autoridade, irrevogavelmente, se existe essa palavra, se não existe, vai passar a existir agora. Certamente. certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. No verso 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Aleluia. Diga: nada pode resistir à vontade do meu Deus. Oh, glória. Ele tomou. Mateus capítulo 8, versículo 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente, simplesmente, com a palavra, expeliu os espíritos e curou os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Aleluia. Amém, irmãos? Ele tomou, ele carregou e ele levou. Jesus ressuscitou, nem a morte o conseguiu segurar. A Bíblia fala que o Espírito de vida, ele ressuscitou a Jesus dos mortos. E ele subiu porque ele disse: é importante que eu vá, e quando eu for, eu vou enviar o Espírito da verdade. Sabe o que Deus estava fazendo, irmãos? Soprando de novo o Espírito em cada um de nós, entregando de novo a autoridade da palavra para cada um de nós. Aleluia, aleluia, oh glória. E agora cada um cheio do Espírito, cheio de vida, cheio da palavra, podemos viver aqui não como naturais, sem discernir as coisas do Espírito, mas como homens e mulheres que têm uma percepção espiritual das coisas, e que não vão se deixar limitar, ser embarreirado pelo que o natural grita para você. Mas nós vamos gritar a palavra. Nós vamos liberar a palavra. Nós não vamos nos calar, nós vamos liberar a palavra. Jesus disse: olha, junta aqui, quero contar algo importante para vocês. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele diz: portanto, ide. Portanto, ide. E eu quero pegar esse portanto. Por que Jesus disse portanto? Porque, abra comigo aí em Efésios, no capítulo 1, no verso 20. Efésios 1:20, achou? Diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vidouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Parece autoridade isso para você? Parece governo isso para você? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche e todas as coisas. Então ele diz: olha, por isso é que eu estou mandando vocês, vá. Vá nesse poder, vá nessa força, vá nessa autoridade, vá com esse entendimento das coisas espirituais, ei, vá confrontar o que o natural está dizendo, vá botar para correr as obras do diabo, vá começar a botar a tristeza para longe, vá colocando a dor para longe, vá mandando embora todo tumor, todo caroço, vá expelindo essas coisas na autoridade do meu nome. Começa a olhar para o espiritual e ver que você é poderoso em Deus, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vá como um ser espiritual, como um filho de Deus que ainda está aqui nessa terra, para poder mostrar para o mundo que existe um Deus poderoso e que esse Deus nos reconciliou com Ele e nos deu a palavra da salvação. Vá fazendo a diferença. Ei, irmão, não se limite ao que a sua carne está dizendo. Não se limite ao que a sua emoção está dizendo. Não se limite às impossibilidades que estão gritando. Não se limite à afronta do diabo. Agarra a palavra e libera a palavra. Agarra a palavra e libera a palavra. E por isso que ele disse: olha, quer saber? Em meu nome, vocês vão expelir demônios. Meu nome, vocês vão orar em outras línguas, vai ter uma linguagem espiritual, além do que é entendível, além do que a sua mente consegue pegar, uma linguagem do Espírito. Em meu nome, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia. Irmão, Paulo pega essa visão e quando ele vai ao templo orar, vê um mendigo, um homem paralítico desde a sua nascença, e aquele homem pedia esmola, e Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Eu tenho palavra, eu tenho um poder de ver o que você naturalmente não está vendo. Eu tenho palavra, e a palavra confronta essa realidade natural. Eu tenho a palavra que é capaz de confrontar essa impossibilidade de andar, esses membros torcidos, minguados, confrontá-los e dizer: levanta e anda. E nenhum tendão, nenhum músculo, nenhum osso, nada pode se não vou esticar, não vou andar. Tem que se render ao poder da palavra, a palavra liberada por fé. Paulo diz: ei, eu não me envergonho do evangelho, ele é poder. O evangelho é poder. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, irmãos. Poder espiritual dentro de cada um que está em Cristo Jesus. Esse poder é a palavra que você recebeu para ser salvo. Aleluia. Aleluia. E esse poder está aí querendo explodir, querendo transbordar, querendo confrontar. Irmãos, crente tem que ter em si uma vontade de confronto com o que é natural. Confrontar o espiritual com o natural. E quando ele diz não pode, você vai dizer: pode. Pode, pode. Ah, tá doendo, vai sair a dor. Vai sair porque você tá ilegal aí. Ele já tomou, já carregou e levou. Aleluia. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé, começa a se mover. Ó, tem doenças, dores que já estão partindo. Só porque a palavra foi exposta. Só porque a luz foi liberada. Por isso que Jesus virou para os discípulos e essa palavra atingiu também a nós, e ele diz: ei, vocês vão conhecer a verdade, vocês conhecerão a verdade, e quando seus olhos se abrirem para essa realidade espiritual e vocês virem que isso realmente é a verdade, essa verdade vai libertar vocês. Vai libertar, o poder das trevas não vai ter mais, o natural não vai conseguir mais te prender. Por quê? Porque eu estou em Cristo, eu estou na verdade, os meus olhos se abriram. Ei, Deus ouviu a oração do apóstolo Paulo quando disse: Senhor, abra os olhos do entendimento deles, para que eles possam ver a grandeza do seu amor, a grandeza do que é espiritual, a grandeza de quem eles são em Cristo. Diga: nada pode me parar. Nada pode me parar. Ei, eu sou espiritual. Eu sou filho de Deus. Diga para o seu corpo: você é templo do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos templos do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que foi lá e ressuscitou Jesus dos mortos, esse agora habita em nós. E diz a palavra que Ele vivificará o nosso corpo mortal. Nós temos a palavra e o Espírito, e nada vai resistir a isso. Amém, irmãos? Na autoridade do nome de Jesus, você não vai sair desse lugar com dor, não vai sair desse lugar com enfermidade, não vai sair desse lugar sem receber o start da cura divina na sua vida. E o start, ei, vai começar o impacto, o espiritual de Deus impactando a sua vida, para que as coisas comecem a se moldar. No nome de Jesus. Você que entrou aqui com alguma enfermidade, algum laudo médico, eu quero orar por você. Vem até aqui à frente. Vamos nos expor à palavra. A palavra que diz: e porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Pessoas perguntam: pastor, quando você vai orar para alguém, como é que você sabe que vai ser curado? Eu sei porque a Bíblia diz. Eu sei porque essa enfermidade está confrontando, não a mim, está confrontando o Senhor. Essa dor está dizendo para Jesus: ei, você não levou, não, eu ainda estou aqui. Só que Jesus está dizendo: eu levei as suas dores e as suas enfermidades. Eu tomei, carreguei e levei. Eu tomei, carreguei e levei, para que você tivesse vida e vida em abundância. Então, na autoridade do nome de Jesus, nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nem uma opressão do diabo vai resistir à unção da palavra, ao poder do espiritual. Aleluia. Os irmãos vão cantar um louvor. Enquanto eles cantam, eu quero que você se exponha à palavra e comece a dizer aí onde você está, dizer para o seu corpo como ele tem que estar, dizer para os seus membros como eles têm que se movimentar, dizer, confrontar essa dor que apareceu, ordenando para ela: ei, vai embora, aqui não é seu lugar. Aqui não é seu lugar. Jesus tomou, carregou e levou. Aleluia.
Cristo levou sobre si as nossas dores.
O Senhor já está agindo aqui, irmãos. Existe uma unção para curar nesse lugar. Deus já está se movimentando. A palavra já está trazendo vida. A palavra já está trazendo vida. Oh, aleluia. Saúde. Vida para quem acha. E saúde para o seu corpo é a palavra. Vida e saúde. Vida e saúde. Saúde para os seus ossos. Ei, aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.